Você, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Obrigado pela comunicação que preparou a campanha toda. Muito obrigado, Camila, e a sua equipe, que ao longo do ano brilharam criando uma campanha, não é, muito bonita, e a gente se alegra de ver toda a área da igreja funcionando para nós lermos a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 10. Abra a Bíblia, é tempo da palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 10. Quero conhecer a Cristo. Amém? Você quer também? Quero conhecer a Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Não que eu já seja perfeito, é o que ele está dizendo. Mas prossigo para alcançá-lo. Alcançar o quê? A perfeição. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ganhar o prêmio. Ganhar o prêmio. Talvez para a campanha, o circuito 4x4, apenas alguns ganharam o prêmio, a gente brinca, incentiva. Mas, irmãos, há um prêmio que nós não podemos brincar nem desprezar. Algo que nós precisamos alcançar, e é para todos nós. E na simbologia desta manhã, da entrega deste prêmio, eu quero destacar as palavras do apóstolo Paulo naquilo que é um desafio para nós. Vida cristã, vida de Cristo em nós, novo nascimento e ser um cristão. Nós nos tornamos um cristão não por adesão a uma igreja, mas pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. Pelo novo nascimento, nós que já tínhamos nascido como pessoa, nós agora nascemos de novo, um nascimento em Deus, e nos tornamos filhos de Deus. A vida cristã é maravilhosa. A vida cristã é uma das coisas mais lindas. Talvez você não pare para pensar toda hora sobre os benefícios incríveis de ser um cristão. Aqui eu acabo de destacar, esse livro torna-se vivo para nós. Esse livro torna-se fonte de vida. Esse livro passa a ser manual, guia. Esse livro passa a ser palavra de Deus, revelação de Deus. Este livro molda, transforma. Puxa vida, já imaginou que ao sermos cristãos, nós recebemos a capacidade de entender, o decodificador, nós recebemos a capacidade de ler e compreender e a graça para viver a palavra de Deus? Puxa vida, é impressionante. Quanto benefício ser cristão! Nós recebemos a alegria da salvação. Talvez a maior marca de um cristão é que, enfrentando as lutas da vida, enfrentando aí as vicissitudes, as provações, às vezes entristecidos, mas sempre alegres. Por quê? Porque há uma paz, há uma alegria dentro do nosso coração. Quando nos convertemos, recebemos um alívio de um peso, um alívio de uma culpa proveniente do perdão recebido. Talvez você não compreenda isso, o alívio do perdão. O alívio do perdão, a palavra nos diz que o castigo que nos traz paz caiu sobre ele. Caiu sobre ele. Eu conto sempre aqui, todos já sabem, não é? Que educado por um pai maravilhoso, maravilhoso, nunca, assim, acho que ninguém tem um pai, ou teve um pai tão bom quanto o meu, maravilhoso. E uma das coisas que ele era bom demais é na disciplina. Bom, gostava de disciplina, não é? Com chinelo, tinha um chinelo bom, chinelo Firestone, não é? Aquele com sola de pneu que deixa a marca. Quantas vezes eu tive estampado no bumbum a marca Firestone? Às vezes virava Dunlop, às vezes, não é? Pirelli, mas em alto relevo, a marca lá, a marca do amor, a marca da disciplina. Mas meu pai gostava de bater com hora marcada, não é? E a gente pirraçava, desobedecia, aprontava de manhã, ele falava assim, às 6 horas você vai apanhar. Coisa boa. E eu me lembro que aquele irmão ali, ó, brigou comigo, bateu em mim, fez toda a maldade, quem apanhou fui eu. E nós dois brigando, o meu pai falou, chega, eu não aguento mais vocês brigando, 6 horas vocês vão apanhar. Era 10 da manhã. 10 da manhã. E eu já contei como a gente passou o dia. Chegou uma hora que a gente falou, bate logo. Não estou aguentando, porque esperar a surra era pior do que a surra. Você imagina? Era terrível, 4 horas da manhã, estava de banho tomado. Cabelinho com sabão de coco, penteadinho, bonitinho, pijaminha, de flanela esperando, né? E falava com a mãe que está ali. Nunca impediu a surra, nunca agiu, nunca protegeu, não é? E eu me lembro, não é? Da gente falar, mãe, falou assim, ah, eu acho que não vai bater mais, não, olha, ele está rindo. E ele passava assoviando, todo feliz, falando, que não vai bater nunca, não é? E a gente ali, feito 2 anjinhos, os dois, vendo televisão às 5 horas, banho tomado, quarto arrumado, cama esticadinha, não é? E 5:30, e 6:10, e ele feliz, passando para lá e para cá, pém, 6 horas, ele, Paulo e Beto, para o quarto. Baixa a calça, numa cama um, numa cama outra, ele ficava ali no interstício das camas, entendeu? E a chinelada, ó, tá, pá, tá, pá, tá, até o braço doer. E a gente olhando, eu só vi o bumbum do meu irmão inchando, e ele ria do meu, avermelhando, não é? E a gente ria, não é? Mas, sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Que depois do castigo vem a paz. Irmão, podia arder um pouquinho, ele não batia tanto assim, não. Mais ou menos, mas, uau, acabou, não tem mais castigo, eu já levei, já apanhei, e a gente, ó, todo feliz, por quê? Acabou. Você sabe que o nosso pecado vai receber punição, não existe, o salário do pecado é a morte, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que a ira de Deus já caiu sobre Jesus, a surra ele já levou, e agora a gente olha para ele, se arrepende, chora, mas sabe, eu não vou apanhar de novo. Esse alívio, eu sei o que é isso. Sabe, nós temos uma paz quando nos convertemos sabendo que a ira, Cristo já levou o pagamento. Como é bom ser crente. A oportunidade de conhecer a Deus pessoalmente, relacionamento pessoal. Recomeçar uma nova vida, quem tem isso? Qual psicólogo, qual tratamento te dá a chance de zerar e começar uma nova vida? O cristianismo te dá. Aquele que está em Cristo, Paulo Brada, é uma nova criação. Começa de novo, uma nova vida. Pode ter dado errado, pode ter feito besteira, pode ter se desviado, pode ter dado tudo em tragédia. Nasceu de novo, zera e começa de novo. As coisas velhas passam, como Paulo acabou de falar. o poder que Deus dá, não só para conhecer a palavra, mas para praticá-la. Irmão, fazer parte de uma igreja local, você tem ideia do que é a bênção de ser de uma igreja? Deus tinha que abrir os seus olhos para você perceber a cobertura espiritual que está sobre você, o fluir de graça que vem sobre você, as bênçãos que o Senhor lhe encaminha, só porque você faz parte de uma igreja, sua noiva, corpo vivo de Cristo aqui na terra. É bênção demais, é bênção demais. Mas o texto que nós acabamos de ler, conquanto concorde, afirme que é bênção demais ser crente, ele diz para nós uma grande verdade. A vida cristã tem uma exigência. Ela tem uma exigência que nós não podemos negligenciar, senão não vai funcionar. A vida cristã é maravilhosa, ela te oferece benefícios impressionantes, mas ela exige uma coisa: cuide de mim. Cuide de mim. A vida cristã precisa ser muito bem cuidada. A vida cristã, ela não pode ficar estagnada. Ela não pode ficar parada, porque se ficar parada, nós vamos esfriar e podemos até morrer espiritualmente. Você tem uma vida cristã, deixa eu te dizer, cuide bem dela. Cuide bem da sua vida cristã. E a vida cristã é comparada a um bebezinho, é comparada a uma criancinha, é comparada a um jovem. E você sabe que o crescimento requer cuidado, investimento. Quando paramos de buscar a Deus, irmãos, quando a gente dá um tempo, quando a gente entra numa estagnação, num momento de frieza, a nossa vida não para onde a gente parou, não. Não fica ali, você não conserva, você perde. Porque a vida cristã não se guarda, ela tem que ser renovada todo dia. Muitas pessoas pensam, ah, já fui, eu vou dar uma parada. Quando para, cai. Não pode parar. Não pode parar, porque nós começaremos imediatamente a decair, a regredir, a andar para trás, a perder a nossa vida espiritual e a nos afastar de Deus. Então, vida cristã, gente, é uma maravilha. Tem benefícios incríveis. Mas ela exige uma coisa. Qual é? Tem que cuidar. O que é que tem que fazer? Tem que cuidar, irmão. Tem que cuidar. Tem que ser bem nutrida. Algumas pessoas ficam tanto tempo sem buscar a Deus. Algumas pessoas ficam tanto tempo sem renovação espiritual. Investem um mínimozinho ou não investem nada que não tem força. Não tem, simplesmente não tem força espiritual. Perde a fé, perde a alegria, fica sem graça, perde a vontade de estar na igreja, a vontade de orar, perde. Se a vida cristã não é cuidada, ela se perde. E o que é mais triste é que acabam muitos abandonando a fé. Isso é mais frequente, mais possível do que talvez você imagine. Por isso o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma forma tão clara para nós. Ele escreve aos Filipenses de uma maneira tão clara. E Paulo diz, sabe, nós temos que buscar um contínuo crescimento espiritual. O que o apóstolo Paulo está dizendo como essência nesse texto é que na vida cristã só tem uma direção, irmãos, para frente. Para frente, continue. Todos nós deveríamos ter como objetivo avançar. Todos nós deveríamos entender muito claro que esse é o meu chamado. Eu quero avançar. E o apóstolo Paulo diz que isso depende da atitude que a gente tem com relação à nossa vida espiritual. Então, como nós já muitas vezes temos estudado, enfatizado nos cultos, nas células, nós precisamos ter pelo menos três atitudes. Paulo diz, depende da atitude. Ele diz, uma coisa eu faço. É uma atitude, é uma postura do apóstolo. Vamos aprender com ele. E ele diz, nós precisamos ter pelo menos três atitudes. E nesta manhã de entrega de prêmios, na busca, no contexto do prêmio, eu queria dizer, não é? Que nós vamos ter três atitudes. Primeira atitude, anota aí. ou dá uma olhada no texto, Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, eu não alcancei, mas eu prossigo para alcançar. Eu não alcancei, mas eu prossigo para alcançar. Eu não alcancei, mas eu prossigo para alcançar. Sabe, Paulo revela para nós a primeira condição fundamental para alguém ter uma vida espiritual continuamente para frente. Sabe qual é? A insatisfação. A insatisfação. Parece muito estranho, porque insatisfação é algo negativo, mas não é não. Insatisfação é positivo, altamente positivo. Por quê? Porque ela mostra para nós, ela nos conduz à realidade, ao desespero, à crise. Ela nos leva ao incômodo de que nós não somos ou ainda não temos. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Minha vida espiritual precisa mudar. Eu preciso tomar um rumo. Tem coisas na minha vida que eu não aceito mais. Insatisfação. Eu não estou feliz. Não estou feliz com essa frieza, com a indiferença no meu relacionamento com Deus. Eu não estou contente com o meu ministério. Eu não estou feliz com a célula que eu tenho, com a minha liderança. Eu não estou feliz com a minha vida de oração. Insatisfação é dizer, chega, a partir de hoje, eu quero uma virada. Paulo está dizendo, eu não alcancei. Sabe, queridos, isso me conforta, porque é o apóstolo Paulo. Para mim, se eu fosse analisá-lo, eu diria, você já alcançou tudo, cara. O maior dos cristãos, incomparável. Já alcançou tudo, mas ele está dizendo, alcancei nada, vocês não conhecem. Esta frustração, esse vazio, esse reconhecimento de que eu preciso mais de Deus é fundamental para motivar aquela busca que gera o crescimento. Sem fome espiritual, meu querido, ninguém cresce. Por isso Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você já imaginou Deus destacando na sua palavra que é bom ter fome? É bom ter fome. É feliz quem tem fome. Fome espiritual é uma das características do povo de Deus. A ambição do povo de Deus por aquilo que não é material, mas é espiritual. Cristãos aspiram coisas grandes, coisas excelentes. Buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Fome, fome. Eu não vou entrar no mérito, na interpretação da fome da justiça. John Stott diz que são fomes de três tipos de fome, a fome de uma justiça legal, de uma justiça moral, de uma justiça social, e eu sei que tem isso no nosso coração, mas se eu for olhar do ponto de vista, não é, da nossa justificação, do nosso relacionamento com Deus, o que Jesus está dizendo aqui é que é a fome que me faz crescer. E deixa eu falar com você, Jesus está enaltecendo a fome. Pensa comigo. Morto não tem apetite. Feliz é quem tem fome. Ter fome é bom, porque mostra que você está vivo. Os vivos têm fome. Morto não tem fome. Não tem restaurante em cemitério. Lanchonete em cemitério. Aliás, até tem, mas não é para o morto. Uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. Sabe, querido, se você não tem fome das coisas de Deus, talvez isso revele algo muito mais sério do que você está pensando. Se alguém nunca se incomoda em mudar, se alguém nunca tem fome de viver uma vida diferente, de um relacionamento profundo, de uma vida transformada, talvez isso não revele apenas uma doença, talvez revele a doença das doenças, a morte. Talvez nem tenha essa tal da vida cristã. Quem tem vida cristã tem fome de Deus. Quem tem vida cristã tem fome da palavra. Quem tem vida cristã tem fome de ser como Cristo. É isso que Paulo está nos dizendo. Talvez fome, A ausência de fome seja sinal de morte, porque fome é o primeiro sinal de uma pessoa viva. Quando a criancinha nasce, a primeira coisa que ela quer é o leite materno. Se uma pessoa nascer de novo, a primeira coisa que ela quer é o leite que dá o crescimento. Falta de apetite não é só sinal de morte, talvez pode ser sinal de doença. Muitas pessoas podem já ser cristãs, mas são cristãos doentes. São cristãos que espiritualmente perderam o apetite das coisas do céu. Pessoas doentes têm mais vontade de ficar na cama dormindo do que de ir para a mesa para alimentar. E tem muito crente que não vai para a mesa alimentar porque está vivendo uma sonolência espiritual de cama. Perderam o apetite. Perderam o apetite pela oração. Perderam o apetite pela leitura. Falta de apetite. Falta de apetite. Produz raquitismo. Desnutrição produz fraqueza. Muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. Tem gente comendo veneno, comendo porcaria. Por isso passa mal, a vida é má, é tóxica, porque se alimentam de porcaria. Apetite. Bem-aventurados os que têm fome. Paulo diz, eu tenho fome, eu estou insatisfeito, eu quero mais. Sabe, querido, fome é algo real. Real. Não adianta a gente fazer de conta que não estou com fome. Não adianta eu fazer de conta que eu não preciso comer. Eu não consigo, é real. Fome é real. Fome é um desejo constante. Eu tive fome ontem, eu tenho fome hoje, terei fome amanhã. Eu posso comer por um mês hoje. Não adianta, amanhã ou depois da manhã, depois de me recuperar, eu vou ter fome de novo. Você não acumula alimentação, a alimentação é constante, a fome é constante. Assim também a vida espiritual, ela exige constantemente. A fome é urgente, é insubstituível. Não tem nada que vá superar a fome. Eu posso ir me divertir, eu posso ver televisão, eu posso ir para o cinema, eu posso ir para a melhor festa. Se eu não comer, a fome está lá, é insubstituível. Não adianta, você pode botar o que quiser na sua vida, só Deus vai matar a sua fome. E é por isso que Paulo diz que a primeira coisa que faz a gente avançar e crescer é a insatisfação, é ter fome. A minha pergunta para você hoje é, você está satisfeito com sua vida espiritual? Você está satisfeito com sua vida familiar? Você está satisfeito com aquilo que você é como homem? Aquilo que você é como mulher? Você pode olhar no espelho e dizer, cheguei lá, estou satisfeito, não, alcancei. Sabe, se você estiver satisfeito, deixa eu te dizer uma coisa muito triste, é porque você parou de crescer. E isso é perigoso demais, pode levar você à ruína espiritual. E se você não está satisfeito e você chega à conclusão, não, ainda falta tanto, deixa eu dizer, você pode retomar seu crescimento. Mas para retomar seu crescimento, você tem que ter a segunda atitude. A atitude de olhar no espelho e fazer uma franca e verdadeira avaliação da sua vida. Muitos vão vivendo a vida e não querem parar para pensar. Muitos vão na correria e não param para fazer uma reflexão certa. É isso que é para ser? É isso que a minha vida tem que alcançar? Paulo diz, quanto a mim, irmãos, não julgo, não avalio ter alcançado. Ele está dizendo aqui, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Na outra versão diz, não julgo. Ele autoavaliou-se, ele se julgou, ele parou para pesar as coisas e dizer e ver, não está legal. Ele se avaliou e disse, nota baixa. Qual é a nota que você está dando para você? Paulo Paulo conta para nós que ele crescia sem parar, porque não estava satisfeito e porque nunca parava de se avaliar e de se comparar. Ele se julgava. Ele se julgava. E nós temos que dar uma avaliada. Nós estamos crescendo, e quando a gente para avaliar, a gente vai perceber que precisa crescer, mas por que não está crescendo? Por que não está crescendo? E talvez a gente, ao avaliar, pensa, eu não consigo crescer, por quê? Sabe? Questões psicossomáticas, e a ação demoníaca, e a radiação dos planetas, e muitas coisas têm conspirado, e o coitadinho de mim não consegue crescer. Deixa eu dizer, quando qualquer um de nós for avaliar por que eu não estou crescendo, tem nada grandioso, não. A razão número um é preguiça. É preguiça. É preguiça. A mesma preguiça que não faz perder essa barriga. A mesma preguiça que não te dá nunca aquele nível do inglês excelente. Por que que seu inglês é the books on the table? Por que que você diz que fala inglês, mas quando alguém fala, você não entende nada? E quando você fala, os outros, hein? Como? Como? Por quê? Preguiça. Você percebe que na maioria das áreas que nós não somos excelentes, um dos fatores é preguiça. Eu nunca investi. Falta de prioridade. Falta do hábito ou disciplina de uma boa leitura bíblica. Aí sim, começa a vir feridas emocionais, autossuficiência, falta de alguém, um amigo que te motive, que te leve para o quarto, que fala, vamos ler a Bíblia, vamos sair juntos, vamos conversar as coisas de Deus. Por quê? Porque está isolado. Quando a gente avalia, a gente vai ver que a gente para de crescer. E eu pergunto, você tem avaliado por que sua vida não tem crescido tanto? Basta ver que cursos você fez. Já fez o CCM avançado, já conhece o Novo Testamento, fez o Panorama, o Velho Testamento, conhece as doutrinas de Paulo, aprendeu o segredo de oração e intercessão. Você já fez, já se preparou, já leu os melhores 10 livros de uma biblioteca cristã? Você já leu o Peregrino? Você já leu Simplesmente como Jesus? Você já leu Maravilhosa Graça? Você já leu? Você já leu os melhores livros? Você pode ticar? Já leu a Bíblia? Você já foi ao monte, participa das vigílias? Vem de manhã orar? Avalia. Porque ninguém cresce se não estiver insatisfeito e se não se avaliar. Mas talvez o que mais está faltando é o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim, mas eu prossigo. Ele diz, irmãos, não penso mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, dois pontos. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, o que eu já alcancei, o que eu já vivi, o que eu já vivi e tudo, não é? Esquecendo das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para um alvo, uma meta, um alvo. E aí, meu querido, talvez isso seja o que mais nos está faltando. Sabe o que nós quisemos criar com tudo isso aqui? Uma meta, um alvo. Agora você imagina, nem todos leram, mas quantos leram? Sabe quando a gente põe uma meta de multiplicação, uma meta de leitura da Bíblia, uma meta de 21 dias de oração, de 40 dias de oração e jejum, metas, sabe o que significa isso? Que nós estamos procurando despertar no cristão uma das características mais essenciais para crescer, querer crescer. Colocar uma meta de crescer, uma ambição. Existe ambição positiva? Claro que existe. É aquele desejo, é aquela atitude que me faz olhar para frente e dizer, eu vou conseguir. Eu vou mudar. Eu vou lutar. Eu vou chegar lá. Eu ganharei a medalha. Sabe, a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu não quero simplesmente ser bom, eu quero ser excelente. Sabe? O problema da maioria de nós é que não tem ambição. Em outras palavras, a média, o normal, é o nosso alvo. Nós não fomos chamados para ser normais, você entende isso? Jesus nos chamou, cristãos, para transcendermos, irmos além. Como foi que Jesus nos ensinou? Presta atenção. Jesus disse, vá além do não matarás. O normal é não matar, mas eu sou cristão, eu sou perfeito, eu não vou nem me irar. O normal é não adulterarás, vá além de não adulterar. O Senhor nos chamou para ir além, ele diz, nem olhe com uma intenção impura. Você nota que o Senhor nos chama além da média? Alguém vai estar bem se não adulterar, mas eu sou tão com Deus que eu nem olho. Vá além de não roubar, nem cobice. Vá além do dízimo, vá além do dízimo. Dê o centísimo, dê tudo, tudo é do Senhor. Você entende que Deus nos chama aí além? Mediocridade, irmãos, é nós nos compararmos com os outros. Transcender é nos comparar com Jesus. Esse é o nosso alvo. Jesus não veio para que a gente possa sobreviver, mas ele diz, eu vim para você ter uma vida abundante. Sabe, querido, precisa muito mais do que um crente normal para trazer a glória de Deus. Não adianta uma comunhão mediana, não adianta uma oração mediana, um caráter mediano. É um caráter excelente que Deus nos chama. Nunca peça a Deus uma obra de acordo com as suas forças. Peça ao Senhor novas forças para a obra que Ele te chamou. E muitas pessoas estão olhando, ah, o que eu posso é isso aqui. Mas não é isso que Deus está chamando. Ele está te chamando, aceite o desafio, eu te darei excelência. Eu te darei forças. Jim Collins, que escreveu Empresas Feitas para Vencer, ele diz assim, nos Estados Unidos, imagina Estados Unidos, hein? Nós não temos ótimas escolas, principalmente porque nós temos muitas boas escolas. No nosso país, nós não temos um governo excelente, sobretudo porque nós temos um bom governo. Poucas pessoas levam uma vida excelente, sabe por quê? Porque é tão fácil ter uma vida boa apenas. A grande maioria das empresas jamais se tornam excelentes, sabe por quê? Porque já são boas o bastante. E esse é o principal problema. Será que nós achamos que nós já somos bons e paramos aí? Paulo diz, eu esqueço todo dia o que ficou para trás. Ontem é ontem, hoje eu quero algo mais. E nós estamos chegando nesse final de ano. Nós estamos chegando nesse final de ano e Deus me incomoda profundamente com essa palavra excelente. Deus me incomoda com a acomodação da igreja. Deus me incomoda quando eu olho e me avalio e percebo falta tanto ainda. Sou tão pecador, tão fraco ainda. Tem tanto de Deus ainda para eu receber e eu estou tão acomodado com o que já tenho. Sabe, precisa mais do que um pastor bom para manifestar a glória de Deus. Eu não quero ser bom, eu quero ser excelente. Precisa mais do que um homem bom. Precisa ser um homem excelente para fazer da sua família uma base de avivamento. Mais do que uma casa arrumadinha, mas um local onde Jesus passeia. Precisa mais do que uma pessoa crente. Mais do que apenas ter um bom caráter. Para ser alguém que faz diferença nesse mundo. Nós estamos nos nivelando no médio. nós somos uma boa igreja, como nós somos bons, e isso me enche medo. Por quê? Porque nós podemos estar parando. Nós podemos estar parando, meu Deus, já temos 2.000 células, meu Deus, nós temos tantas igrejas, meu Deus, nós já somos milhares de pessoas, meu Deus, nós já temos tanto, está bom. Nunca pode estar bom. Paulo diz uma coisa, eu faço, esquecendo o que eu alcancei ontem, eu vou dando passo para cada dia alcançar mais. Irmão, Deus nos chama à excelência, empresários excelentes, jovens excelentes, profissionais excelentes, crentes fantásticos, maridos maravilhosos, mulheres super, super, crianças diferenciadas. As nossas são diferentes, são excelentes, são bem educados, são tementes a Deus. Lares de avivamento, estudo da palavra excelente, células vivas, atraentes, irrecusáveis. Deus nos chama a algo mais, mas uma atitude tem que mudar. Nós precisamos de ambição. Nós precisamos mesmo dessa insatisfação. Nós precisamos nos avaliar, não olhando para os demais, mas olhando para Jesus, o alvo, e dizer, ainda falta muito. Olhando sem medo para as metas que a gente põe para a gente e dizer, eu vou alcançar. E eu proponho a você, estabelecer uma meta poderosa para esse ano que está entrando e dizer, eu quero melhorar. No mínimo, você poder dizer, no ano que vem, eu vou ganhar essa medalha. Eu vou ganhar essa medalha, eles entregando ou não, a minha medalha eu vou ganhar. Mas quais outras você mesmo quer colocar no peito? Eu quero botar a medalha de pai. Quero botar a medalha de um melhor pai. Eu quero botar a medalha de um intercessor. Eu quero botar a medalha de um homem que ora. Deus viu quanto eu orei. Eu quero botar a medalha de uma família que eu estou dedicando. Quero botar a medalha de alguém que falou a verdade o ano inteiro. Quero botar a medalha de alguém que é cheio do Espírito Santo, que buscou. Eu quero a medalha do mais fominha da igreja, faminto, porque eu nunca me dei por satisfeito. Eu quero mais, eu quero mudar. Eu vou resolver meus problemas. Eu vou superar minhas dificuldades. Eu quero colocar uma medalha. E que nós tenhamos o alvo de alcançar mais do que esse prêmio. Mas chegar um dia diante do Senhor e falar assim, tem uns crentes aí, mas tem os campeões aqui na frente. Eu vi você orando uma hora antes na garagem. Eu vi que você acordou mais cedo. Eu vi que só você foi. Eu vi que você caprichou uma volta a mais. Ninguém viu. Eu vi que você fez aquela visita. Eu vi que você deu aquela oferta que nem podia dar. Ele viu. E um dia ele vai. E o texto diz, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Sabe, irmãos, nós estamos ficando muito satisfeitos com as recompensas terrenas. Eu trabalhei bem, ganhei um aumento. Eu trabalhei bacana, troquei meu apartamento. Eu trabalhei bacana e comi um bife mais caprichado. E a gente vai ficando satisfeito. Já posso até isso, já posso até aquilo. Fui na Disney. A Bíblia fala de um prêmio celestial. Você tem ideia do que isso é? Tem ideia do que Deus está preparando para aqueles que foram excelentes aos seus olhos e para Ele? Que fizeram por Ele e que o serviram e que doaram suas vidas? A Bíblia diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma de servo. Pelo que Deus o exaltou, servo, e serve até a morte, morte de cruz, pelo que Deus exaltou. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Já imaginou? A Aquilo que Jesus fez de se dedicar tanto, de ser o melhor, a Bíblia diz que Deus o levanta e o exalta e lhe dá um nome. Ele diz ao vencedor, darei a sentar-se comigo no trono e reinar sobre as nações. Ao vencedor darei uma pedrinha branca. Ao vencedor darei uma coroa. Ao vencedor darei comer da árvore da vida. Ao vencedor. Irmão, uma igreja ambiciosa. Um povo insatisfeito e faminto. Gente que não tem medo de se avaliar e dizer, não completei, mas no ano que vem eu vou, agora eu vou. O Senhor está dizendo para nós, eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Sabe, eu creio que o grande pecado nosso não é não conseguir, é não tentar. Eu estou com uma meta milagrosa no meu coração, eu quero 5.000 células. Mas eu talvez não consiga. Mas uma coisa, eu vou chegar diante de Deus assim, ó, e vou ganhar minha medalha, sabe por quê? Porque eu tentei dar de toda a minha força. Eu quis e não abri mão do meu sonho. E por causa disso, nossa igreja tem sido transformada ano após ano. E eu chamo você a um espírito de excelência. Eu chamo você a falar inglês bem falado. Eu chamo você a ser o melhor trabalhador. Você vai cozinhar e vai gastar um arroz, não faz um arroz grudento, não, faz um bom. Não sabe, aprende. Vai lá na casa da sua mãe e aprende para não fazer essa sopa que você está fazendo. Quantas fatias de arroz você quer? Aprende. Seja excelente. Pare o seu carro no lugar certo. Cumpra as leis. Não avance os sinais vermelhos. Não fale um palavrão. Excelente. Que te passem uma auditoria. No final vão dizer, parabéns, parabéns. Eu não sei quantas vezes já veio auditor na nossa igreja, fiscal na nossa igreja. Tem uma dona aí da Receita que ela é uma braveza, ela vem com polícia. Já veio algumas vezes, aí a gente põe tudo lá para ela, ela fecha lá. No final já sei, ela chama e fala assim, pastor, quero te dar os parabéns. Eu não tenho visto em lugar nenhum uma igreja tão organizada, tudo tão certo. Parabéns, parabéns, porque nós queremos ser excelentes. Nós queremos ser excelentes. O nosso prédio é excelente. O nosso musical é excelente. Mas o que adianta? Nossa lanchonete é linda. Nossa livraria é a mais bonita. O que adianta? Tudo é excelente se nós não somos iguais. Que essa excelência te desafie. A estudar bem, garoto. A passar com nota 10. A passar, não aceite passar com 6. Passe com 9, 9,5, 9,2, 8,5. Excelente, sua célula, não repete, não. Não pega o estudo de última hora, não. Capricha. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu entendi, irmã, obrigado. Juliana deve ter mandado um WhatsApp. Entra tocando, que ele começou a enrolar. Você está crescendo, irmão? Quanto você cresceu em 2016? Nós estamos pedindo a você para entrar na nossa mídia social e contar o meu milagre em 2016. Posta lá um testemunho, não é isso? Posta lá, vai lá. Talvez seja como eu, nem sei o que é isso, mas você que sabe, vai lá, porque eu tenho ideia de como faz isso. Mas você pode ir lá, gravar lá, um videozinho contando, meu casamento mudou, passei de ano. Por quê? Porque é alvo. Você está crescendo pouco? Está crescendo médio? Está crescendo muito? O que você vai fazer a partir de hoje? Uma coisa, para melhorar. Como você vai poder dizer, eu estou lutando pela medalha. Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga assim comigo. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Prossigo para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Espírito Santo, fazer uma avaliação agora. O que que está te entupindo? O que que está te amarrando? O que que está travando o seu crescimento? O que que está impedindo você de crescer? Em que área da sua vida você precisa com urgência de crescimento? Qual é? Você não tem tempo para crescer. Talvez você vai ter que fazer uma mudança radical e se libertar da tirania do tempo. Ninguém vai crescer sem gastar tempo, sem parar um tempo com Deus, sem louvor, sem canção, sem Bíblia, sem oração, sem amigos. Você está crescendo um pouquinho, mas não no ritmo que gostaria. Peça a Deus um avivamento espiritual. Trabalhe. Jogue fora os pesos. Jogue fora os pesos. Tire. Largue essa pessoa que está te atrasando. Larga. O que você vai fazer a partir de hoje? Pai querido, Pai amado, eu tenho te pedido tanto crescimento, Senhor. Eu tenho te clamado tanto para transformar minha vida. Todos os dias me dobro diante de Ti. Todos os dias eu suplico. Todos os dias eu tenho pedido para o Senhor me transformar, manifestar Sua glória em mim. Todos os dias eu tenho pedido. E hoje aqui diante dos irmãos eu peço de novo. Eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, Senhor, esquecendo ontem, esquecendo o sucesso já alcançado, esquecendo o que eu já sei, esquecendo o que eu já vivi, onde eu já fui. Oh Deus, hoje é um novo dia, amanhã é um outro dia, cada dia eu quero viver, Senhor, buscando intensamente a minha transformação, buscando a perfeição. Eu prossigo para o alvo, eu quero ser como Jesus, eu quero ser um pastor avivado, cheio do Espírito, eu quero ser um avivalista, eu quero ser um profeta, eu quero ser uma voz do Senhor, deseja que eu seja, Pai. E eu clamo ao Senhor que esta igreja seja uma igreja insatisfeita e faminta. Eu peço o Espírito Santo produza santa insatisfação, descontentamento, fome. Eu quero pedir fome. Eu quero pedir que o Espírito Santo lance luz para nós enxergarmos, compreendermos os nossos limites e as nossas falhas. E eu peço ainda, Senhor, que o Senhor coloque em nós, como marca de Deus, uma ambição, uma, ó Deus, uma santa cobiça, Senhor,
de não pararmos, mas de irmos até um homem pode ir, até onde uma mulher pode ir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as marcas de excelência que nós temos. E eu quero, Pai, que não só a igreja seja excelente, mas constituída de crentes acima da média, espetaculares, fantásticos. Nós oramos nesta hora, Pai, pelo musical de hoje à tarde. Pai querido, que a excelência se manifeste. Oh Deus, que hoje, Senhor, muitas pessoas se convertam. Que o Senhor unja cada cantor, cada bailarino, cada um que vai recitar uma fala, todos os artistas, o ambiente seja cheio da presença do Senhor. E que a pessoa de Jesus se manifeste aqui. Que as pessoas vejam Jesus hoje, tanto às 5 como às 8, e amanhã, segunda-feira, e terça e quarta. Pai, que haja uma grande colheita, Senhor, uma grande colheita, e que haja glória e honra ao nome do Senhor, e que a história do Natal seja conhecida, vibrante, amada, ó Deus, e todos sejam impactados. Eu peço, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus, Senhor.